Antena 1.
Oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia, eu sou Cris Rubiner, hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, e você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. Hoje o Tribuna no Ar traz temas que passam pela saúde, cultura, comportamento e memória. Vamos falar sobre a valorização da ancestralidade da memória afro-brasileira com o comunicador Samuel Gomes, que será homenageado em Angola e participa de um documentário sobre identidade, história e pertencimento. No programa de hoje, também vamos discutir um tema delicado e cada vez mais presente nos conflitos familiares: a alienação parental silenciosa. O advogado Fernando Félix explica como atitudes sutis podem prejudicar a relação entre pais e filhos e quais são os impactos emocionais e jurídicos dessa prática. Na área da saúde, o assunto é o câncer de endométrio, um dos tumores ginecológicos mais frequentes no Brasil. O oncologista Dr. Ângelo Bezerra destaca os principais fatores de risco, os sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura. E para fechar, vamos falar de teatro e produção cultural. O jornalista Pedro Moisés e o ator Igor Santos apresentam o espetáculo A Copa, montagem premiada que chega ao Teatro Pascoal Carlos Magno, propondo reflexões sobre existência, poder e os absurdos da vida cotidiana. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubines.
O Fórum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora recebe ao longo do mês de junho a exposição Quando a Noite Virou Festa, dedicada às festas juninas. A mostra está em cartaz no Museu de Cultura Popular e reúne mais de 30 itens que representam elementos tradicionais das celebrações, como danças, brincadeiras, trajes, músicas, comidas típicas, religiosidade e símbolos ligados à vida no campo. Com entrada gratuita, a exposição pode ser visitada até 1º de julho, de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde às 4, no Fórum da Cultura, que fica na Rua Santo Antônio, 1112, no centro. A proposta é conduzir o público por uma noite de festejos juninos, tendo como referência Santo Antônio, São João e São Pedro, santos católicos associados à tradição popular. Um dos destaques da mostra é a maquete cenográfica Quadrilha, produzida em 2005 pela equipe de criação cenográfica do projeto de iniciação artística da UFJF. A obra representa a dança coletiva realizada em pares, com participantes caracterizados com roupas coloridas e típicas das festas juninas. Na maquete também aparecem elementos como casamento na roça, bandeirinhas, barracas de comida, maçã do amor, bolo de milho, pipoca, pescaria, correio elegante e a fogueira. A exposição também apresenta peças que representam as cirandas, rodas, em que os participantes caminham juntos no ritmo da música e entoam clássicos infantis ou regionais, adaptados para celebrar a fogueira, o milho e o amor. Outro espaço da mostra é dedicado às simpatias, práticas folclóricas associadas a tradições pagãs e religiosas que foram adaptadas ao longo do tempo. O público poderá conhecer e realizar a simpatia do feijão ligada a São João, a simpatia de pedidos para Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, e a simpatia de proteção da residência relacionada a São Pedro. A busca pelas próprias origens, pela memória familiar e pela ancestralidade tem inspirado cada vez mais projetos culturais no Brasil. E quando essa jornada se conecta à história da população negra e aos apagamentos que marcaram séculos da nossa formação, ela ganha ainda mais significado. O comunicador, escritor e criador de conteúdo Samuel Gomes, conhecido nacionalmente pelo projeto Guardei no Armário, embarca para Angola para receber o prêmio Baobá, uma das mais importantes premiações ligadas à oralidade, literatura e storytelling. A viagem também marca o início de uma nova etapa do documentário Isidro, Quem Roubou Minha Identidade, que investiga a memória negra, ancestralidade africana e a história de seu bisavô. Para falar sobre esse reconhecimento internacional e sobre a importância de preservar histórias que muitas vezes foram silenciadas ao longo do tempo, nós conversamos agora com Samuel Gomes. Bom dia, Samuel. Seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Oi, bom dia. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. É muito importante que a gente fale sobre a nossa memória a partir desse olhar que muitas vezes foi apagado. Sim. Então, esse resgate é tão forte que movimenta toda uma sociedade.
Samuel, o que que representa para você receber o prêmio Baobá justamente em Angola, né? Um território tão simbólico quando a gente fala de ancestralidade e memória africana.
Bom, representa para mim, particularmente, quase uma volta às minhas origens, né? Eu, fazendo um teste genético, descubro que parte do meu DNA, 60% dele, é de Angola.
Olha!
E ser reconhecido pelo meu livro Guardei no Armário, que é minha publicação pela Companhia das Letras, lá em Angola, representa muito, porque é um livro que fala sobre minha trajetória enquanto uma pessoa LGBT, e Angola deixou de ser crime ser LGBT somente em 2019. Então, receber esse prêmio nesse território é também entender também a importância dessas narrativas também sendo contada lá. E estando lá, vou gravar também cenas do documentário Isidro, Quem Roubou Minha Identidade, que é a história do meu bisavô. E é justamente nesse momento de vida que eu estou, entendendo, olhando para o passado, olhando para a história do meu bisavô, para entender qual que é o caminho do futuro que eu quero.
Nossa, bacana demais, tem um significado muito maior, né? Muito além do prêmio em si, né? Agora, você costuma trabalhar também, Samuel, com histórias e narrativas há muitos anos, né? Como que surgiu esse desejo de transformar a história do seu bisavô Isidro em um documentário?
Olha, veio de uma pergunta que de fato se tornou o subtítulo desse documentário, né? Quem roubou minha identidade? Para além do meu nome e meu CPF, para além da minha profissão, eu, enquanto uma pessoa negra, quero entender o que do meu passado diz respeito ao meu presente e também ao meu futuro. Então, por não saber muito a história dele, eu comecei a ir atrás, perguntar para as pessoas, e tive uma descoberta muito, muito fantástica, inclusive, né? Meu bisavô, ele viveu até os 108 anos, ele se alfabetizou com 80 anos, ele foi a pessoa mais velha da cidade que ele viveu. A aprender a ler e escrever. Ele aprendeu a ler e escrever depois dos 80 anos. Ele foi um dos primeiros filhos do ventre livre do Brasil. Isso significa que quando ele nasceu, ele já nasceu livre, mas apesar disso, ele trabalha dos 7 até os 30 anos na carvoaria, das 6 horas da manhã até meia-noite. Então, era um trabalho muito exaustivo. É aí que ele vai para o interior de São Paulo. E a parte mágica de tudo isso, para mim, é saber que apesar de todo esse sofrimento de vida, ele foi uma pessoa muito boa. Ele foi um líder espiritual. Ele foi enterrado, reconhecido como Preto Velho. E o mágico é que eu não sabia disso, e com essa pesquisa eu encontro a bengala que ele utilizava. Então, olha, de fato, essa pessoa existiu. Encontrei a mesa branca que ele utilizava para fazer as curas nas pessoas.
Nossa, é forte a história, né? Você deve ter um orgulho imenso aí do seu Isidro, né? Agora, esse documentário também, ele é bastante forte, né, Samuel? Porque ele traz algumas reflexões. Essa investigação, ela desperta sobre os apagamentos históricos vividos pela população negra brasileira?
Sim, e o que eu costumo dizer é que os nossos dois últimos filmes que foram indicados ao Oscar, ele fala sobre memória. Uhum. E em nenhum momento a gente se pergunta também, e a memória negra da população brasileira? Como que a gente vai fazer esse resgate, inclusive de forma positiva? Porque a gente é de uma geração, muitas vezes, que aprendeu na escola a história negra para a partir do fim da escravização. Então, como se a nossa história fosse fadada apenas ao olhar de sofrimento. Uhum. O que eu estou propondo nessa narrativa é trazer pontos de vista também positivos a partir dos nossos ancestrais. Então, dizer que meu bisavô aprendeu a ler, a escrever com 80 anos, mesmo tendo nascido livre, ele está passando um recado para essa geração. Sim, que é a educação que liberta. Então, agora, vamos continuar estudando, né?
Sim, sim, com certeza. Esse projeto que a gente citou no início da entrevista, que é o Guardei no Armário, né? Ele nasceu da escuta de histórias. Qual que é... Ah, você está com ele aí, né? A gente está mostrando aí para quem está acompanhando no YouTube da Tribuna de Minas a capa. Qual que é a importância, Samuel, de registrar e preservar essas narrativas que muitas vezes não aparecem nos livros, né, ou nos registros oficiais?
A gente teve recentemente a parada LGBT, que é a PN+, de São Paulo, e que eu costumo dizer que o Guardei no Armário, ele tira das letrinhas as histórias que estão contidas nelas. Ele humaniza as nossas existências. Então, para entender que todo LGBT tem uma história, tem um passado, tem família, tem sonhos, tem amores, tem desamores. E eu acho que não contar sobre essas histórias faz com que as pessoas não tenham empatia sobre os nossos corpos. A partir do momento que a pessoa sabe que somos filhos de alguém e somos sonhos ancestrais, é um peso maior, sabe?
Sim, sem dúvida.
Então, acho que esse é o caminho.
E as gravações lá em Angola, elas têm um significado especial aí dentro do documentário também, né? Como você falou. O que você, Samuel, espera encontrar, vivenciar durante essa etapa da produção?
Ah, eu espero aprender muito com os mais velhos de Angola, que eles chamam de cotas, né? Que são as pessoas mais velhas. Aprender muito também sobre o que é meu, que veio deles, mesmo sem o saber. Muito entendendo que no Brasil vieram muitas pessoas escravizadas de Angola também, e principalmente perceber que tudo que eu fiz me levou até Angola. Então eu sempre acredito numa força maior, uma força divina que movimenta a gente por um propósito, e esse propósito nesse momento da minha vida é a construção desse documentário. Então espero me conectar com as pessoas lá, ter um auxílio inclusive dos angolanos para que esse projeto aconteça, e principalmente, né, o prêmio Baobá vai ser entregue embaixo de um baobá, uma árvore milenar.
Olha só que interessante.
E nós, eu junto com outras pessoas aqui do Brasil também que está sendo agraciado com esse prêmio, nós temos a ideia de abraçar o baobá. Precisa de muitas pessoas para abraçar um baobá, porque ele é uma árvore muito grande. Isso mostra que ninguém conquista nada sozinho. Então a gente vai estar ali em comunidade com brasileiros, com pessoas da América Latina, uhum, com angolanos, para poder fazer essa história acontecer.
Que dia que vai ser a premiação?
Olha, a gente estará indo para Angola agora dia 6 de julho e fica até o dia 17, e a premiação acontece entre o dia 10 e 11 de julho. E também vai ter uma feira do livro. Então a gente está movimentando tudo isso lá em Benguela. A prefeitura de Benguela já está pavimentando as ruas, porque Benguela não fica exatamente no centro aí em Luanda. Então é um pouquinho mais afastado, justamente para movimentar o turismo para essa região. Então é uma ponte Brasil-Angola que está sendo construída muito potente.
Agora, só para a gente concluir, Samuel, qual mensagem que você gostaria de deixar sobre a importância da memória, da ancestralidade e do direito, né, que todos têm de conhecer a própria história também?
Mensagem que eu deixo para todos, principalmente quase 60% da população brasileira negra: vá atrás do seu passado para você entender seu futuro. Eu sei que muitos dos nossos acaba nem tendo acesso ao nome do próprio pai, porque as casas são constituídas muitas vezes pelas mulheres, que são muitas vezes abandonadas por esses genitores. Mas vá atrás da sua ancestralidade. Eu tive a honra e a sorte de ir atrás da história do meu bisavô, encontrar fotos, encontrar vestígios, encontrar uma herança que não é monetária, mas ela é cultural. E ela está me fazendo entender muito mais quem eu sou hoje, olhando para o passado.
Esse processo de você localizar esses pertences do seu avô, da história do seu avô, foi um processo também de você se achar também, né? Foi uma mudança interna muito grande, né?
Nossa, você me falou isso e me arrepiou inteiro, porque exatamente esse é o processo. Parece que hoje faz muito mais sentido tudo que eu vivo a partir desse olhar. Imagina um homem preto, que se ele tivesse nascido um ano antes teria sido escravizado, e ele não foi, e apesar de tudo que ele viveu de sofrimento, ele curou muita gente, ele foi uma pessoa muito boa, e ele criou e pavimentou a estrada para que eu pudesse passar. Então, se eu sou filho de um filho de ventre livre que aprendeu a ler e escrever com 80 anos, hoje eu sou escritor e estou indo para Angola para receber um prêmio graças à educação.
Bacana demais. Bom, nós conversamos com o comunicador, escritor e criador de conteúdo Samuel Gomes, falando sobre a memória afro-brasileira que está ganhando destaque aí. Parabéns, viu, Samuel, pela iniciativa, pela transformação na sua vida. Parabéns pela premiação. Aproveita aí cada instante aí desse momento.
Muito obrigado, e que a gente possa se encontrar. Depois eu falo como que foi a viagem para Angola.
Volta para contar como é que foi.
Tá bom, beijão.
Até, tchau, tchau. Agora são 8h16.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal no Galeão e em Confins com poucos atrasos nesta manhã. No Santos Dumont, operação sem imprevistos, com poucos atrasos e chuva fraca. As condições podem mudar ao longo do dia.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Todos os dias, João Carlos segue pelas ruas sabendo da importância do seu trabalho. Motorista da Ansal, ele sabe que em cada viagem está levando alguém importante de volta para casa. Na linha 102, Grama Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado e na responsabilidade de quem está ao volante. Porque a Ansal é feita de pessoas, e a cada trajeto levamos história, confiança e encontros que transformam o dia. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @ Tribuna de Minas.
FM 91.3, Antena 1.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O Museu de Arte Murilo Mendes comemora 20 anos de atividades ininterruptas com o lançamento de um livro que rememora a sua trajetória. A obra MAM 20 anos, Preservação, Pesquisa e Difusão, organizada pelo superintendente Aloysio Arnaldo Nunes de Castro e publicado pela editora da instituição, se aprofunda sobre as diferentes dimensões do museu, que articula cultura, ensino, pesquisa, extensão e inovação ao estreitar os laços entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a sociedade. O lançamento acontece hoje às 7 horas da noite no equipamento cultural, com a presença de autores e abertura de nova exposição. O livro também é um convite para conhecer a trajetória institucional do MAM e a compreender a sua relação com a comunidade universitária, a sociedade e o campo museológico. O lançamento vai contar com a presença do organizador e dos autores. Na data, Yassi Arafroner fará uma reflexão sobre a relevância dessa edição comemorativa e sobre o papel dos museus de arte universitários enquanto espaços privilegiados de produção, preservação e difusão do conhecimento. Para celebrar o lançamento, a Galeria Poliedro também vai receber uma exposição das obras da série TT-ATT Retratos Elétricos, realizada pela artista Valéria Faria. Essas 10 fotomontagens homenageiam o poeta Murilo Mendes e foram produzidas originalmente para o livro. A técnica utilizada nessas obras busca possibilitar a produção de novos significados a partir de livres associações de ideias entre apropriações, deslocamentos e ressignificações. Com diversas interseções em textos e imagens livremente compostos, a série presta tributo à personalidade poliédrica e provocadora de Murilo, cujo maior instinto, segundo sua própria definição, era a liberdade. Separações e divórcios podem ser momentos difíceis para toda a família, especialmente quando há filhos envolvidos. Em meio aos conflitos, um tema tem chamado cada vez mais a atenção de especialistas e do poder judiciário: a chamada alienação parental silenciosa. Diferente das situações mais explícitas, ela acontece por meio de atitudes sutis e repetidas ao longo do tempo, como a omissão de informações importantes sobre a vida da criança, dificuldades para manter contato com um dos pais, exclusão de decisões relevantes e até a criação de um ambiente que favorece o afastamento emocional de forma velada. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o advogado especialista em direito de família, Fernando Félix. Fernando, bom dia. Seja bem-vindo aí à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite.
Fernando, para a gente começar o nosso bate-papo e também para o nosso ouvinte, né, para o nosso internauta compreender, o que que caracteriza a chamada alienação parental silenciosa? Como é que ela se diferencia das formas mais conhecidas de alienação parental?
Então, Cris, a alienação parental, né, ela tradicional, ela é um fenômeno psicológico onde a pessoa que tem a custódia, a guarda da criança, ela vai interferir negativamente no vínculo afetivo com quem não detém a guarda. Então, nós temos uma lei que estabelece situações típicas, então são condutas já conhecidas. Então, a principal delas é você impedir que o outro genitor conviva no período regulamentado judicialmente. Então, essa é uma conduta fácil de você identificar. Então, você vai mandar uma mensagem, o genitor, ele vai dar uma negativa direta. Então, essa é uma conduta típica. A alienação parental silenciosa, ela ocorre de uma maneira indireta. Então, o que que vai acontecer? A pessoa não vai falar que vai impedir a convivência. Ela vai falar, por exemplo, que marca um compromisso social. Nossa, mas esse final de semana tem um aniversário da coleguinha que você não conhece a família. E aí deixa o outro genitor numa situação seguinte: se ele insiste, ele pode criar um clima de desgaste com a criança, que ele está sendo inconveniente. E se ele, no caso, não convive, ele acaba tendo prejuízo da convivência. Então, existe, nesse caso, né, um prejuízo tanto de forçar a criança a deixar um compromisso para conviver ou deixar de conviver com a criança. Então, é difícil de você imputar para esse genitor que ele está, no caso, interferindo negativamente. Outro exemplo, por exemplo, uma coisa é você desligar a ligação, a videochamada, falar que você não vai ter a convivência por videochamada, definido judicialmente. O que pode acontecer no sentido, digamos assim, indireto, né, silencioso? você liga a televisão para a criança, né? Então você organiza um horário para ligar onde a criança já está cansada. Então vai haver uma convivência, mas é uma convivência onde existe um prejuízo ali. Então é difícil de você alegar que está havendo uma alienação parental. Então a diferença da silenciosa para a tradicional é que é difícil de identificar.
Não, e ela chega a ser até perigosa, porque ela vai isolando um dos pais, né, naquele processo ali. Não, não dá para ser uma negativa de cara e vai criando um histórico repetitivo disso, né?
Isso, Cris. E é difícil de identificar. No primeiro momento, o outro genitor, ele pensa que é uma situação imprevista, só que isso vai se repetindo. Então, até você identificar isso, tem essa dificuldade também.
Agora, Fernando, essa omissão, por exemplo, a omissão de informações escolares, médicas ou relacionadas até mesmo à rotina da criança, ela pode ser interpretada como uma forma de alienação parental?
Com certeza. Ela, a depender da situação, pode ser considerada uma conduta típica. Então, está previsto na lei de alienação parental você omitir informações médico deliberadas. Só que também tem como você fazer isso de uma maneira silenciosa. Então você pode, digamos, marcar ali uma consulta, um procedimento, deixar um contato ali, mas que não seja tão acessível para o outro genitor. Ou então o seguinte, que existe, é muito comum, existe uma orientação dada para o profissional, às vezes para o médico, para o professor, para a escola, para que não dê informação. Só que aí não é o pai ou a mãe que está negando, é a escola. Então ele coloca um intermediário ali para não passar essa informação. Então ele coloca numa situação confortável: eu não te impedi nada, quem não quis passar é a escola, é o médico. Então aí, numa situação dessa, que a depender, vai ser necessário o pai ou a mãe ingressar com uma ação judicial de execução de documentos. Então as instituições públicas de saúde, elas têm obrigação de fornecer informações para o outro genitor, mesmo que seja na guarda unilateral. Só que muitas instituições, elas não têm conhecimento a respeito disso. Então, é uma forma silenciosa de você utilizar o colégio, o pediatra, né, o psicólogo, né, para você não dar informação, mas não ter uma negativa clara.
Agora, Fernando, quais são, a gente está falando muito assim das questões jurídicas e realmente os pais têm que ter acesso a esses direitos e deveres, quais são os impactos emocionais e psicológicos para a criança quando ela cresce num ambiente aí de rejeição velada, né, a um dos genitores? Isso também é muito grave, né?
Cris, são vários desdobramentos psicológicos. O primeiro, de efetivamente você não ter a participação dos dois genitores, o pai e a mãe. Existem diversos estudos, né, que falam que a criança, que ela é criada pelo pai e pela mãe, ela tem aí um desenvolvimento muito melhor. Além desse déficit do desenvolvimento, isso pode afetar a autoestima da criança, porque essa convivência também, ela é manipulada, ou que eles têm situações também no sentido contrário. Às vezes o pai ou a mãe fala para a criança, né, que é o dia da convivência, quando não é, o pai e a mãe não vêm visitar e falam: o seu pai não quis te ver, seu pai não gosta de você. Então isso afeta a autoestima da criança, dela sentir que ela não é desejado, não tem o carinho do outro genitor, que ela é rejeitada, né? E tem situações também onde ela alimenta, onde às vezes é mais claro essa rejeição, onde ela fica num conflito de lealdade. Então eu vou na casa do meu pai e da minha mãe, mas eu não posso, quando eu volto, falar que foi bom, porque ele vai ficar chateado comigo. Então a criança, ela fica no meio desse fogo cruzado, e isso afeta tanto o desenvolvimento dela, né, porque ela vai estar sendo educada só por um ao invés dos dois, e quanto à questão da autoestima dela de se sentir rejeitada, e a confusão psicológica desse conflito de lealdade também.
E como que o pai, por exemplo, ou a mãe, que se sente excluído da vida do filho, pode reunir provas, pode buscar ajuda sem aumentar ainda mais esse conflito familiar, uma vez que a alienação parental, ela é silenciosa? Como é que ele pode reunir essas provas?
Cris, a gente tem aí um processo de alienação parental, que é um processo mais complexo, onde vai ser realizada uma perícia, né? Enfim, é um processo litigioso mais complexo, enfim. O que pode ser feito é o seguinte, que eu sempre oriento, que antes desse processo mais complexo, se tiver uma decisão judicial regulamentada, você entrar com um processo de cumprimento de sentença, um processo de execução, um processo rápido, onde vai ser intimada outra parte para dar esclarecimentos. É um processo, embora seja litigioso, mas é um processo menos complexo, menos profundo. Então, muitas vezes, quando esse outro genitor, ele recebe uma intimação, uma advertência desse processo preliminar, normalmente a gente tende já a acessar essas questões. Então, normalmente age rápido. Um ponto importante é o seguinte: às vezes a pessoa demora para diagnosticar essa alienação, esse afastamento, e uma vez que isso é instalado, depois é difícil de você recuperar. Então tem que agir rápido. Muitas vezes a pessoa deixa isso para lá, depois eu trato disso, e uma vez que isso é consolidado, é difícil você recuperar isso.
E o que a legislação brasileira, Fernando, prevê atualmente para situações de alienação parental? Quais medidas podem ser adotadas pelo judiciário?
Cris, a gente tem algumas medidas inibitórias que elas vão escalar a depender da necessidade. Então a gente tem primeiro a advertência, né? Advertência formal. A gente tem depois a multa, né? A gente tem depois a ampliação da convivência. Então, se você está restringindo a convivência, a gente vai ampliar, porque o remédio da alienação parental é ampliação de convivência. E em situações mais graves, eles até a inversão da guarda. Uhum. Então, a legislação ela define que quem deve ter a guarda é o genitor, que deve permitir a convivência com um e com o outro. Então, ele entende que se um está impedindo de maneira deliberada e reiterada, ele não tem capacidade de ter a guarda. Então, em situação mais drástica, você vai inverter a guarda. Então, a criança que morava com esse genitor alienador vai passar a morar com outro.
Só para a gente concluir, doutor Fernando, qual orientação que você deixa para os pais separados que desejam preservar, né, o bem-estar dos filhos, construir uma convivência saudável, mesmo diante dessas divergências? O que você falaria para esses pais?
Isso, assim, no primeiro momento, sempre isso aí já é presumido, a questão do diálogo, né? Então, o diálogo, ele, a solução consensual sempre é a primeira medida, mas como eu disse para você, essa primeira ação de cumprimento de sentença muitas vezes é a solução, porque às vezes a pessoa também tem esse ponto também, às vezes ela aliena de maneira inconsciente, então ela não tem uma percepção que aquilo é errado, que aquilo vai fazer mal para a criança, e ela acredita até que ela tem essa prerrogativa. Então, não, a criança está comigo, eu que cuido, eu que não preciso passar a informação para você. Então, às vezes a pessoa tem uma percepção, digamos assim, que não está muito conectada com a realidade. Então, quando você, ela recebe uma intimação desse processo preliminar, é um processo inicial de execução, normalmente se resolve. Então, a alternativa, a solução, a indicação que eu dou é buscar uma alternativa rápida. Então, o diálogo. Então, não deixar isso para depois, jogar depois a gente resolve isso. Tem situações difíceis que precisam ter conversas difíceis, não tem como, entendeu? Então, buscar primeiro o diálogo, e se não resolver, entrar com o processo. Isso não vai impedir que isso depois se resolva a questão, que não pode deixar sem conversar, sem discutir.
Ela tem que entender que é ela que se separou de um dos cônjuges, né? O filho jamais. Isso. Doutor Fernando, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o advogado especialista em direito de família, Fernando Félix, falando sobre alienação parental silenciosa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Cris. Obrigado.
Até. Agora são 8h31.
Conceito Cirno Cascatinha apresenta peças exclusivas em couro legítimo, macio e durabilidade que impressiona. Design que valoriza seu espaço e agora com descontos promocionais edição Living. Conceito Cir Cascatinha.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Antena 1, Juiz de Fora.
Chegando a Copa, pessoal, e a seleção do preço baixo do Bahamas e Bahamas Mix já está em campo. São as melhores ofertas para você reunir a torcida e curtir as vitórias da nossa seleção. Tem muita variedade, preços baixos. Carrinho tá liberado, mas só se for cheio. Confira as ofertas válidas para a Zona da Mata e Campo das Vertentes. leite condensado Piracanjuba semidesnatado TP 395 gramas 5,29. Caixa de bombom Garoto sortidos 220 gramas 11,89. Batata congelada Ultra Fritas 1,700 18,90. Coração da Alcatra bovino Maturata 47,90 o quilo. Cerveja Amstel Puro Malte Laser Latão 473 ml 3,99. Vinho português Terras Lusa 750 ml 24,90. Linguiça de frango ou mista para churrasco congelada Rivelli 1 kg 12,98. É só oferta campeã, meus amigos. Então, ó, não perde tempo e corre pro Bahamas ou Bahamas Mix para garantir tudo para sua torcida não perder nenhum lance dessa seleção. Vem pro time que sempre ganha de goleada. Seleção de preço baixo é no Bahamas e Bahamas Mix. Ofertas válidas para o período de 11 a 14 de junho, enquanto durarem os estoques. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Com a baixa nas temperaturas e a proximidade do inverno, o Deu Caldo reuniu bares e restaurantes da cidade para criarem opções de caldos a R$20 disponíveis até 30 de junho. A proposta do Festival de Caldos é que cada estabelecimento crie uma alternativa que vá além das receitas tradicionais, com versões autorais e combinações de ingredientes inusitados. Além da experiência gastronômica, o evento também incentiva a arrecadação de agasalhos para a população vulnerável e todas as casas participantes servirão como pontos de recolhimento. Nesta primeira edição, as casas participantes são Asadeiro, Bistrô Quatro Estações, Empório do Cubano, Espaço Café Central, Quintal da Papa Café, São Bartolomeu São Pedro, São Bartolomeu São Mateus e Venebar. O projeto é idealizado pela página O Que Fazer em Juiz de Fora, que também criou o concurso Pé de Café, focado em cafeterias, e o Massa Massa, focado em pizzarias. De acordo com a organização, a ideia é mostrar que o caldo pode proporcionar uma verdadeira experiência gastronômica, principalmente quando usado ingredientes especiais e apresentações diferenciadas. A ideia é que o público também conheça novos estabelecimentos a partir do festival e possa montar o próprio roteiro de visitas. A solidariedade também foi destacada como uma parte importante disso. A arrecadação de agasalhos acontece justamente para incentivar os visitantes a contribuírem com a campanha solidária que ocorre durante os meses mais frios do ano e vai distribuir os agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Câncer de endométrio está entre os tumores ginecológicos mais frequentes do Brasil e acomete principalmente mulheres após a menopausa. Apesar de ser uma doença que na maioria dos casos apresenta sinais de alerta ainda nas fases iniciais, muitos pacientes demoram a procurar atendimento ou acabam enfrentando dificuldades para realizar os exames necessários. Para falar sobre os fatores de risco, sintomas, os avanços nos tratamentos e a importância do diagnóstico precoce, conversamos hoje com o oncologista Dr. Ângelo Bezerra, especialista em câncer de mama e tumores ginecológicos. Dr. Ângelo, bom dia, bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes aí da Antena 1. Prazer estar com vocês aqui, a gente falando sobre esse tema super importante. Obrigado pelo convite.
Obrigada você por ter aceitado esse convite, doutor. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para nós o que, que é o câncer de endométrio e por que, que ele está entre os tumores ginecológicos mais frequentes, né, entre as mulheres brasileiras.
Ótimo, Cris. É uma ótima pergunta. O câncer de endométrio, ele é um tumor que nasce, na realidade, né, de uma parte interna do útero da mulher, né? Então, essa parte interna do útero, chamado endométrio, ela é um local que as glândulas que estão ali naquela região podem desenvolver tumores, né? A função do endométrio, na realidade, a mulher, durante a gestação, né, ela tem ali o endométrio que é responsável por abarcar o bebê durante a gestação, mas esse órgão, ele fica ali ao longo da vida toda da mulher e isso pode gerar alguns tumores. Então, o câncer de endométrio é o tumor dessa região do útero.
E o sangramento, doutor, após a menopausa, ele é considerado o principal sinal de alerta? Por que que esse sintoma merece tanta atenção e nunca deve ser ignorado?
Perfeito, Cris. Muito importante a gente comentar a respeito disso, né? Então, todo sangramento após o período da menopausa, né? Então, a menopausa é, por definição, o último dia de menstruação de uma mulher, então a partir dali não existe mais menstruação, então essa mulher não deve sangrar. Se ela sangrar, Cris, ela deve ser prontamente investigada. Então, não importa a quantidade de sangramento, mas sempre que tiver, ela deve ser avaliada por um ginecologista, porque esse é o principal sintoma do câncer de endométrio. Então, e nós sabemos que o câncer de endométrio, como todos os outros cânceres, quanto mais cedo a gente fazer o diagnóstico, maiores são as possibilidades de cura.
E além desse sangramento anormal, doutor Ângelo, existem outros sintomas que podem indicar a presença da doença?
Olha, Cris, a maior parte desses tumores, muitas vezes, então, além do sangramento, pode gerar quadros, por exemplo, de dores abdominais, né? Então, temos pacientes que têm dores abdominais muito intensas após um período pós-menopausa, acompanhando o sangramento. É claro que dor abdominal é um sintoma muito específico, pode ser muita coisa, né? Mas, então, dor abdominal, emagrecimento sem ser uma explicação. Então, isso são os outros sintomas que eventualmente podem acompanhar a apresentação inicial da doença.
Como é que é feito, doutor, o diagnóstico dessa doença? Qual que é a importância, né, de identificar esse tumor ainda lá no comecinho, nas fases iniciais?
Isso. Cris, o diagnóstico, ele precisa ser feito, então, a investigação inicial, por exemplo, a paciente, quando tem um sangramento, ela deve ser prontamente avaliada pelo seu ginecologista, que vai fazer um exame ginecológico, né, então, exame ali no consultório. E depois ele provavelmente vai pedir um exame chamado ultrassom transvaginal, que vai medir ali a espessura do endométrio, né, que é essa camada interna do útero. E após isso, essa paciente, se houver suspeita, realmente ela deve se submeter a uma biópsia, através de um exame chamado esteroscopia. Costumo dizer que é como se fosse uma endoscopia do útero, né, que a gente vai lá dentro e tira um pedacinho para fazer uma biópsia. Então, a partir dessa biópsia que a gente tem a confirmação do câncer de endométrio.
E a gente falou um pouquinho sobre o sintoma, o diagnóstico e tem o tratamento, né? Tem que se prender a esse tratamento aí que evoluiu, inclusive, bastante nos últimos anos, pelo que a gente acompanha, né, doutor? Quais são as principais opções terapêuticas disponíveis atualmente? Quais os avanços mais importantes nessa área?
Isso, Cris. Graças a Deus, né? A medicina tem avançado muito, principalmente na minha área, que é a oncologia, né? A gente avançou bastante, primeiro, nas técnicas diagnósticas, né? Então, cada vez mais hoje a gente está refinando esses tumores, né? Então, a gente faz, não é câncer de endométrio, a gente tem uma classificação desses tumores, né? Que é muito importante para a gente direcionar qual o melhor tratamento para esse paciente. A gente melhorou as técnicas cirúrgicas, então a gente está diminuindo as morbidades da cirurgia, né? As complicações cirúrgicas. E graças a Deus a gente evoluiu muito nos tratamentos de quimioterapia, radioterapia, e na fase avançada da doença, infelizmente muitos pacientes, né, são diagnosticados na sua fase avançada da doença, a gente tem o advento da imunoterapia, que tem revolucionado o tratamento do câncer de endométrio e de múltiplos tumores. Então, a notícia é boa, né? O que a gente precisa de fato sempre colocar é que não existe melhor tratamento do que a prevenção, que é diagnóstico precoce salva vidas, Cris.
Falou tudo, doutor Ângelo. Só para a gente concluir, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para as mulheres sobre essa prevenção, sobre uma atenção aos sinais do corpo, a importância das consultas ginecológicas também regulares, né, dentro daquele período?
Perfeito, Cris. O câncer de endométrio hoje tem uma atenção importante, Cris, por conta da pandemia que nós temos hoje de obesidade. A obesidade hoje é um dos principais fatores de risco para essa doença, né? Então, a grande dica que a gente pode colocar é sempre a mulher ter o seu ginecologista ali atenta, né, aos seus exames de rotina. Qualquer sangramento vaginal, ele deve ser prontamente atendido para o médico, avaliado pelo médico. E a principal dica da minha visão é que a gente precisa adotar hábitos de vida saudável. Então a gente precisa combater aí o sedentarismo, a obesidade, né, que são hoje um dos principais fatores de risco para essas doenças. Então, é prevenção e diagnóstico precoce. Se eu pudesse dizer, essa é a grande mensagem que eu tenho para vocês, para que a gente aumente as chances de cura dessa doença.
Bom, nós conversamos com o Dr. Ângelo Bezerra, ele que é oncologista, especialista em câncer de mama e ginecológico, falando sobre o câncer de endométrio, que está entre os tumores ginecológicos mais frequentes no Brasil, mas existe o tratamento, né, doutor? E evoluiu muito. Muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente.
Cris, eu agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia. 8h43.
O cuidado que você já conhece, a humanização em que você confia, agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, o melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios?
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Um dos padres mais queridos do Brasil está chegando a Juiz de Fora. No dia 17 de junho, de 10 da manhã às 10 da noite, a turnê do padre Marcelo Rossi vai estar no estacionamento do G3, no Independência Shopping. O padre vai autografar os seus livros Pílulas de Fé e Sabedoria e Batismo no Espírito. Sacerdote desde 1994, o padre é a principal liderança do movimento de renovação carismática católica do Brasil e um dos maiores do mundo. Tanto que recebeu o prêmio Vantan como evangelizador do novo milênio em Roma, concedido pelo Papa Bento XVI. E desde o princípio utiliza o imenso alcance que possui em todas as mídias, TV, rádio, CDs, DVDs, livros e cinema, para espalhar palavras e mensagens de cura. A participação na sessão de autógrafo será mediante a retirada de senha que vai ser entregue ao comprar um dos livros do dia do evento. Será uma senha por pessoa, independente da quantidade de livros comprados. O atendimento será por ordem de chegada e os livros serão vendidos na própria fila. As senhas são limitadas e não terá pré-venda. Cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção terão prioridade no atendimento. Uma pessoa da equipe da editora Planeta irá auxiliar nas fotos, pois não será permitida a selfie. O Teatro Independente de Juiz de Fora vive um momento especial com a chegada de mais uma temporada do espetáculo A Copa, montagem do grupo Encômodos, que vem conquistando reconhecimento dentro e fora da cidade. Vencedora de 5 prêmios no Festival de Teatro Comunitário de Mariana, a peça aposta no chamado Teatro do Absurdo para provocar reflexões sobre temas universais como trabalho, poder, amor, vida, morte e também a busca por sentido em meio às contradições aí do nosso cotidiano, né? Para falar sobre o espetáculo, todo esse processo criativo, a importância de aproximar o teatro das novas gerações, a gente recebe hoje o jornalista Pedro Moisés e o ator Igor Santos. Bom dia, meninos. Sejam muito bem-vindos, viu?
Bom dia, Cris.
Bom dia, prazer estar aqui.
A gente que tá feliz em receber vocês. Pra gente começar o nosso bate-papo, como é que nasceu esse espetáculo A Copa? Qual foi a inspiração para construir toda essa história dentro de um único ambiente? Fica à vontade pra vocês falarem.
A Copa, ele surgiu primeiro, na verdade, como um curta-metragem, né? Eu escrevi o texto, já com uma linguagem muito teatral, né? Nós somos do teatro, já tínhamos trabalhado juntos no grupo de divulgação, somos atores formados no grupo de divulgação. E aí, no primeiro momento que a gente tinha disponível para fazer, era uma câmera, vamos fazer um curta. Uhum. Mas já com essa ideia de poder depois ir para frente com um espetáculo, né? E surge justamente dessa indagação, dessa falta de sentido em meio às relações de trabalho, de amor, né? De poder, como é que a gente se insere nesse mundo, né?
Ô Igor, essa peça, pelo que a gente acompanhou, ela dialoga com o teatro do absurdo, assim, como é que vocês explicam esse conceito para quem ainda não conhece esse estilo teatral?
Uhum. É uma peça que, a partir das questões do cotidiano, né, elas são apresentadas ali de uma forma absurda mesmo. Uhum. Né? Por exemplo, esses dois personagens, eles estão nessa Copa. Ah. Né? É uma Copa, não de Copa do Mundo, a Copa do Mundo está chegando.
Copa, gente.
Aquela da cozinha e tal. E eles começam a refletir sobre essas questões e elas se apresentam de uma forma até um pouco fantástica. Uhum. Né? Você tem o barulho de uma geladeira que invade, né? E todas as reflexões, elas se apresentam realmente dessa forma ultra exagerada. Sim. Né? É o exagero que faz a gente refletir sobre as questões do cotidiano mesmo.
E como é que esse desafio de interpretar um personagem que transita, a gente pode falar, entre o humor, o desconforto, as questões existenciais tão complexas, assim, né? Porque é difícil, uhum. Não?
Nossa, é muito difícil. E é uma peça que ela tem vários momentos, assim, ela é muito dinâmica, uhum. Né? Então, ela tem momentos, assim, de muito drama e depois vem o humor, quebra. Então, pra gente que tá interpretando, é um desafio. Mas é legal, porque acho que pro público resulta num espetáculo mais dinâmico. Mas pra gente é um baita desafio.
É uma energia, uma entrega, né?
É demais. Sair de uma emoção e ir pra outra.
Imagino.
E sempre muito perto da plateia, né? A gente sempre apresenta a Copa com público e espetáculo acontecendo no mesmo nível. Então a gente não usa o palco. Nossa. Então, por exemplo, as pessoas estarão hoje no Pascoal em cima do palco, junto do espetáculo.
Olha só.
Então as pessoas acabam ficando sendo inseridas dentro desse cômodo da Copa.
Uhum,
né? Então
sim.
A troca é muito mais próxima, né? Deles,
sim,
com a plateia.
Sim, sem dúvida. Ô Pedro, essa montagem, ela conquistou 5 prêmios importantes no Festeco. O que esse reconhecimento representa para o grupo Encômodos?
Olha, primeiro que foi uma honra muito grande, nós éramos o único grupo da Zona da Mata, né, nesse festival, então trouxe uma responsabilidade muito grande, representar. Sim. Um teatro de Juiz de Fora, ele também da região, e esse reconhecimento, eu acho que é muito representa pra gente um sinal de que tem um caminho certo sendo seguido, né, que. Sim. A gente tem uma direção, porque às vezes a gente apresenta o espetáculo, a gente tá muito convicto daquele trabalho que tá sendo feito, mas a gente não sabe como é que ele tá sendo recebido, né, e aí quando a gente tem E foi um festival interessante, porque o júri veio todo de fora, né? Então vieram de várias partes do país. E aí, quando a gente tem esse reconhecimento de conseguir conquistar alguns prêmios, é um sinal de que o caminho está certo.
Né? Tá colhendo os frutos, né, Igor?
Não, é um reconhecimento, uma confirmação. Apesar da gente ter tido uma acolhida muito boa do público daqui de Juiz de Fora, desde o primeiro espetáculo, né? Apresentamos no palco central para mais de 100 pessoas, né?
150
no palco central. Então, assim, a gente não tem do que reclamar do público juizforano, graças a Deus. Mas é bom, né, a gente.
Sim,
ir para fora,
dúvida.
E ter essa confirmação aí também com esses artistas também de fora da cidade.
E além desse espetáculo, meninos, haverá uma roda de conversa com o público depois das sessões também, né? Pelo que a gente apurou aqui. Qual que é a importância desse contato direto entre artista e espectador? Você citou muito bem a proximidade do palco, né?
Eu acho que é muito interessante, a gente gosta sempre também de tentar trabalhar nessa linha de formação de público.
Uhum.
Né? Então, acho que o debate é importante para isso, pra gente poder, às vezes, explicar alguma questão do espetáculo que possa ter ficado alguma dúvida, e também para mostrar um pouco, a gente vai fazer também uma desmontagem cênica, então por que de algumas escolhas do cenário, do figurino, e dessas rupturas, né, o que que é o absurdo, como é que ele é recebido. Eu acho que transita nessa linha. Uhum. Da formação de público, que é muito importante, né, nós somos filhos de Juiz de Fora, né, da cena teatral de Juiz de Fora, então pra gente é muito importante também formar esse público para que mais pessoas tenham esse conhecimento, que possam ir ao teatro e compreender produzir melhor, né?
Quantos artistas estão envolvidos como um todo?
Olha, nós temos 8 pessoas envolvidas diretamente na produção, né? Eu, Igor Santos, Lucas Barbosão, que também tá no palco, Valentino Fontanella, que fez figurino, cenário, assistência de direção, Fio de Orixalá, que fez a coreografia, foi com a gente pro festival, fez cena também, Bruno Ferreira, que faz sonotécnica, Douglas Mota, que tá no apoio, Gabriel Jung, Andressa Mello na iluminação.
Andressa já esteve aqui com a gente algumas vezes também.
Hugo Neto, que tá fazendo apoio pra gente também, nosso colega jornalista aqui. Então, apesar de ser um elenco pequeno, né? São 2 atores em cena só. Mas é uma trupe pra
que
poder
levantar. Que é o Igor
e o Barbosão.
Barbosão.
Isso. Então, mas tem uma galera por trás, né? Pra fazer acontecer.
Sim. Não, e é um processo criativo gigante, né, gente? Uhum. Desde aquele primeiro momento quando vocês pensam assim, vamos fazer. Aí começa o processo criativo e, assim, é brilhante a capacidade de vocês de criarem, de transformarem, né? Desde o roteiro até a entrega final ali no palco, que é um desafio muito grande. Sim. Agora, pelo que a gente viu também, a produção, ela aposta em ingressos populares e em lote especial para estudante. Como que vocês enxergam o papel dessa formação do público para o futuro aí do teatro em Juiz de Fora?
Olha, eu acho muito importante, né? Acho que é até uma prestação de serviço que a gente faz no momento que a gente está ocupando um espaço público, né? Um espaço municipal, que é o Teatro Pascoal Carlos Magno, né? Então, acho que a gente tem que oferecer uma contrapartida, né? É muito importante isso, né? Porque isso também movimenta, oxigena o teatro, o futuro do teatro, né? A gente precisa de público, de novo público e de pessoas de todas as idades, né? Tem um preço especial para estudantes secundaristas, né? De R$5. Então, eu acho que é muito importante, é um papel nosso. E espero que a gente consiga, né, trazer as pessoas, mais pessoas para o teatro, né?
Tenho certeza. Eu vou deixar vocês à vontade para vocês fazerem convite para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, uma vez que a gente está transmitindo também pelo YouTube da Tribuna, para assistirem o espetáculo.
Olha, então eu queria convidar todos vocês. Nós vamos apresentar o espetáculo A Copa. Muito provavelmente não, são as últimas apresentações desse espetáculo esse ano. Hoje e amanhã, 11h12, às 20 horas, no Pascoal Carlos Magno. Os ingressos, eles podem ser adquiridos pelo Uniticket. O link está na nossa bio do Instagram, é @incomodosteatro. Temos preço de R$20 inteira, 10 a meia, e preço especial de R$5 para os estudantes, né, Igor?
Isso aí. E aí também, quem quiser adquirir ali na porta do teatro, na bilheteria, também pode adquirir. Esperamos todos vocês, gente.
Hoje e amanhã no Teatro Pascoal Carlos Magno, hein, gente? Não percam. Pedro Moisés, jornalista, Igor Santos, ator, jornalista também, né, Igor?
Também.
Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado, sucesso na estreia, no espetáculo, né, hoje à noite. E voltem mais vezes para compartilhar também outras obras.
Com certeza.
Obrigado. Tá
muito
bom?
Obrigado.
Até.
Bom dia.
Agora são 8h56.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica sol entre muitas nuvens em Juiz de Fora, com temperaturas mais amenas ao longo do dia. À tarde, a instabilidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva. À noite, a chuva deve continuar, mas com possibilidades aí só de trovoadas. As temperaturas ficam entre a mínima de 14 graus e a máxima não deve ultrapassar os 19 graus. Quem tem mais informações é a meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Anete Fernandes.
Quinta-feira será mais um dia de céu parcialmente nublado na zona da Mata Mineira. Mas áreas de instabilidade se propagam em médios níveis da atmosfera, podendo aí levar chuva isolada para a região já nesta quinta-feira. Então, quinta-feira com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada. Essas instabilidades, elas no primeiro momento trazem chuva, né, para o Triângulo Sul de Minas, e nos próximos dias também pancadas certas aí para a zona da mata, mas nessa quinta-feira apenas uma possibilidade que não pode ser ignorada. As temperaturas na zona da mata variam entre 11 e 29 graus e em Juiz de Fora entre 16